Senador Álvaro Dias, eu até comentei, você já estava pegando o avião para vir para Brasília, quando eu comentei com Vossa Excelência essa questão, que por acaso fiquei sabendo, porque pessoas lá do meu estado, que à noite, no interior, tem parabólica e assistem a TV Senado através da parabólica, não tem, portanto, TV a cabo, é a parabólica, e que, portanto, depois das 21h30, quando termina a novela, vão assistir, e às vezes assistem integralmente a sessão do Senado. Quantas vezes eu chego no interiorzão lá do meu estado, e as pessoas dizem, ah, vi o senhor falando tal dia sobre tal tema, assim, assim, a minha opinião é essa e tal. Muito bem. E essa pessoa começou a se comunicar comigo, dizendo que à noite não estava mais saindo a reapresentação da sessão do Senado. Comecei a checar. E eu aqui quero dizer a Vossa Excelência, eu fiz um pronunciamento há poucos dias aqui defendendo a Secretaria de Comunicação Social do Senado, defendendo os meios de comunicação do Senado, porque não fossem eles, sequer a população saberia o que nós estamos fazendo aqui. Existindo eles, já não é lá grande coisa, porque nós não teríamos espaço nos meios de comunicação privados ou públicos do tempo que nós temos na TV Senado, na Rádio Senado, no Jornal do Senado. Então, eu estranhei, procurei conversar com o secretário de comunicação, que me mandou esse laudo, eu acho que você já se referiu, ou melhor, um parecer do advogado do Senado, que não é a pessoa que deve cuidar disso, dizendo que deveria não haver a representação, porque seria um programa eleitoral, equivalente ao programa eleitoral. Eu considero isso um absurdo, falei para o presidente Sarney hoje. E pior, ontem eu fiz um pronunciamento aqui e na edição, na apresentação na internet, senador Álvaro, foi editada a minha fala.
Então, censura.
Exatamente. Então, não é possível isso. Nós mesmos fazemos nos ajoelharmos diante de uma situação dessa. Não podemos nem sequer aceitar que um parlamentar seja processado pela opinião que emite da tribuna. Isso já tem jurisprudência do Supremo sobre isso.
É constitucional.
Então, não consigo entender por que isso está acontecendo. Agora, nós não podemos ficar simplesmente estranhando, não. Nós temos que reagir. Eu já falei com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Espero que a própria mesa do Senado veja isso. O presidente disse, inclusive, que somente essa questão da reedição ou da reapresentação estaria pacificada. Eu acho que não está. Acho que nós temos que ter a representação que é. O nome está dizendo, é a apresentação de novo da sessão. Portanto, não tem nenhuma inovação no que nós estamos dizendo agora aqui. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que também estou indignado com essa questão, porque fere todos os princípios de que nós não possamos usar a tribuna agora, por exemplo, para eu criticar a ação nefasta do governador do meu estado que está fazendo para tentar se reeleger contra o povo de Roraima. Eu não poder criticar, por exemplo, como disse o senador Antônio Carlos Magalhães, o programa de governo apresentado pela presidenciável Dilma Rousseff ou pelo presidenciável...
Ele tem que escolher um deles
para criticar. Então, não tem essa história. Eu acho que, aliás, o tema eleição devia ser o grande tema nesses 80 dias que faltam para a eleição. Esse devia ser o tema do dia a dia aqui, para, inclusive, despertar nos ouvintes da Rádio Senado e nos telespectadores da Rádio Senado, da TV Senado, para esse tema e a importância do voto consciente nesse momento. Portanto, quero me solidarizar e me engajar com Vossa Excelência nessa posição de defesa da autonomia do poder legislativo.
A interdependência dos poderes e as prerrogativas do parlamentar de exercer o seu mandato com a liberdade de ter convicções pessoais, convicções políticas. Imagine, senador Mozarildo, se impedem a veiculação das sessões do Senado Federal, se também impedirão a reprise dos debates na TV. Nós teremos debate na Rede Globo, teremos debate na Rede Bandeirantes, teremos debate na Rede TV, debates já anunciados entre os candidatos à presidência da República. O que ocorre no Senado Federal é o debate entre os partidos políticos, o debate entre governo e oposição. Portanto, se não se deve reprisar as sessões do Senado Federal, cenário para o debate político e democrático, certamente imaginarão ser possível também impedir os debates dos candidatos através das emissoras de TV do país. Eu concedo ao senador Geraldo Mesquita Júnior, com satisfação à parte.
Prezado amigo senador Álvaro Dias, eu estou inscrito, não sei se eu vou conseguir falar, e quero, inclusive, aproveitar o seu discurso para, em a parte, também tocar no assunto. Agradecer também a participação do senador Antônio Carlos, do senador Mozarildo no debate, até porque, senador Álvaro Dias, esse assunto não diz respeito ao senador Geraldo Mesquita, se diz respeito ao parlamentar brasileiro, deputado federal e senador, como um todo. Dentre 513 deputados federais e 81 senadores, eu fui, acho que escolhido, assim, não sei se aleatoriamente ou deliberadamente, para uma tentativa feita pelo Ministério Público, que, diga-se de passagem, cumpre seu papel. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida com relação a isso. O Ministério Público provocou o Judiciário, achou por bem provocar. Acho que de forma equivocada, mas respeito a iniciativa do Ministério Público. Pois bem, olha, de 513 deputados e 81 senadores que, durante todo o tempo, nas suas casas legislativas, falam do fato principal que temos no momento. Qual é o fato principal que temos no momento, senador Abadir? É o processo eleitoral brasileiro. Eu estou cansado, aqui não estou aqui, como a gente diz no popular, entregando os colegas, não. Mas diariamente, tanto na Câmara como no Senado, os parlamentares tratam de falar sobre o processo eleitoral, sobre os candidatos, se posicionam, tomam partido, né? E acredito que, olha, como se trata de um fato inusitado, nesse país do nunca jamais em tempo algum, mas aqui cabe essa expressão, nunca nesse país houve uma representação similar a essa, nem de longe, nunca. Tivemos várias constituições, culminando com a de 88, e nunca um parlamentar foi alvo de uma representação dessa natureza. Nunca, nunca. É um fato inédito. Acredito que seja um verde que o Ministério Público jogou para ver se o Poder Judiciário acolhe. Se acolher, olhe, eu não sei o que será do Congresso Nacional, que já está claudicando. Claudicando. Por conta de uma grande parte de nossos companheiros, que não se compenetram da necessidade de manter isso aqui vivo, como uma força política, como um poder. Não é? Como um poder. O que nós estamos tratando aqui, senador Álvaro Dias, não é de uma representação ao senador Geraldo Mesquita, é uma representação que diz respeito a todos os parlamentares federais desse país. Se ela prosperar, nós estaremos numa situação de ter que submeter nossa futura fala ou ao Ministério Público, ou ao Poder Judiciário, para saber se aquilo que vamos dizer é passível ou não de sanção. Ou seja, instalar-se-á censura clara e cabal na cabeça dos parlamentares brasileiros. A Constituição é muito clara. Artigo 53 da Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis. O que significa inviolável? Algo que não pode ser violado. São invioláveis civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e voto. Aí alguém pode perguntar, sim, Mas vocês estão acima da lei? Negativo. Nesse particular, a Constituição é que nos rege. A nossa opinião, a nossa palavra e o nosso voto não pode ser violado por uma ação civil ou penal. Agora, nossos atos, sim, estão sujeitos à lei. Se eu saio daqui e mato alguém na rua, eu vou ser punido, vou ser preso, vou ser condenado. Se o julgamento resolver nesse sentido. Nós não estamos acima da lei. Agora, numa democracia, esse é um princípio constitucional. Ou seja, a palavra do deputado, do senador, ela é garantida. A sua opinião é garantida. O seu voto é garantido. Seja o que ele disser dessa tribuna. E aí vem a segunda questão que Vossa Excelência coloca com muita propriedade. Quer dizer que, transmitindo o que a gente fala de dia aqui, tudo o que falarmos está coberto pelo manto da Constituição e à noite não? Quer dizer que de dia é constitucional, à noite é inconstitucional. Eu acho... Os colegas que o senador Mozarildo tanto elogiou ultimamente, e nós reconhecemos, sim, o trabalho incansável que fazem os profissionais da área de comunicação do Senado, não podemos imputar a eles essa responsabilidade. Essa responsabilidade é da mesa do Senado Federal. A mesa do Senado Federal se determinou a suspensão da transmissão do que passa aqui de dia nessa casa. À noite, a mesa do Senado haverá de rever essa decisão, porque é uma decisão que apequena o Senado Federal, diminui mais ainda o Senado Federal. Ainda há pouco declarava aqui o meu desencanto genuíno, posso estar equivocado. Disse aqui, a partir do senador Garibaldi, que uma das razões que me levaram a decidir não ser mais candidato é o fato de que, durante todo esse tempo que eu estou nessa casa, percebi com a maior clareza em que... E aqui quero destacar o papel relevante que cumprem parlamentares aqui de sua estatura, do senador Mozarildo, do senador Antônio Carlos e tantos outros. Mas a sensação que eu tenho é que a grande maioria no Congresso Nacional aceita passivamente o fato de que isso aqui deve se desvestir da sua condição de poder para se tornar um órgão auxiliar do Poder Executivo. Nós estamos em marcha forçada para isso. E se, por acaso, o Tribunal Superior Eleitoral, a quem também rendo aqui as minhas homenagens, decidir acolher uma representação como essa, olhe, é a última gota que faltava para que, aí sim, não será o senador Geraldo Mesquita, serão todos os parlamentares federais que estarão sob o manto de uma censura. Teremos rasgado a Constituição, aquela que nós juramos defender aqui nessa casa. Teremos rasgado por conivência, se admitirmos uma coisa dessa. Não é? De minha parte, eu vou fazer tudo o que estiver a meu alcance. Contratei um advogado, ele já apresentou uma defesa brilhante, vou me ater a ela aqui da tribuna, assim que for possível, hoje ou amanhã, para revelar alguns pontos dessa defesa que são relevantes. Se for condenado a pagar a famigerada multa, vou recorrer ao Supremo, porque é uma questão constitucional. De minha parte, não ficarei quieto. Agora, advirto meus pares, advirto porque isso é uma questão fundamental. Isso não diz respeito somente ao senador Geraldo Mesquita. Hoje eu estou sendo isoladamente alvo dessa representação. Mas é um verde que se jogou para ver se cola. Se colar, adeus, independência e autonomia do Congresso Nacional. Adeus. É como se de uma hora para outra, senador Álvaro Dias, resolvêssemos tirar a vitaliciedade dos juízes, a inamovibilidade deles, a irredutibilidade dos salários deles. Equivaleria a isso. Como é que fica um juiz sem as garantias constitucionais que o judiciário conquistou na Constituição de 88? É o que se pretende fazer com os parlamentares federais brasileiros, com essa representação. E, lamentavelmente, infelizmente, mesmo cumprindo o seu papel, o Ministério Público abre uma janela, escancara a janela para aqueles que para aqueles que querem ver, de fato, diminuído o parlamentar brasileiro, não é? O Congresso Nacional. Essa janela se escancara, não é? De modo que essa defesa não é só minha. Essa defesa tem que ser do parlamentar federal brasileiro, porque é o exercício do mandato parlamentar que está em jogo. Não é a fala do senador Geraldo Mesquita. Eu já estou de saída. Pouca coisa acontecerá comigo. Vocês vão ficar aqui. E se uma representação dessa prosperar, eu não sei o que vai acontecer com os parlamentares federais brasileiros e com o próprio Congresso Nacional. Desculpe o alongado, senador Alves. Como eu disse, eu queria aproveitar o seu pronunciamento, a quem agradeço demais, parlamentar, por quem eu tenho extremo respeito.
Obrigado.
E agradeço, inclusive, por Vossa Excelência ter introduzido o assunto. Vossa Excelência tem a capacidade de falar de forma didática sobre as coisas. Acho que o povo brasileiro, ouvindo Vossa Excelência, compreendeu exatamente a extensão e o alcance do que Vossa Excelência falou e o do que está em jogo nesse momento. Agradeço a oportunidade do aparte.
Eu agradeço a Vossa Excelência com a parte adequado e certamente sábio. Vossa Excelência, que sequer disputa a eleição, é acusado de fazer campanha eleitoral. No Senado Federal, da tribuna do Senado Federal. Se nós estivéssemos aqui ouvindo os governistas enaltecerem os feitos do governo, não entenderiam como proselitismo eleitoral. A crítica é, o elogio não. Eu imagino o que pode ocorrer a este país se não houver resistência. Senador Geraldo Mesquita Júnior, a palavra é a nossa ferramenta de trabalho. Querem nos roubar a ferramenta que temos para exercitar o mandato que recebemos. Já há algum tempo, o jornal Estado de São Paulo é vítima de censura. O Senado Federal passa a ser vítima de censura. Primeiramente a censura, e depois, o que virá? Se o silêncio se fizer, o que ocorrerá após o silêncio? Trancarão as portas do parlamento? Fecharão as redações dos jornais no país? Ou nos transformamos rapidamente numa Venezuela? Temos vocação para sermos coadjuvantes de Hugo Chávez? Ora, senador, não é Vossa Excelência que está sendo alvo de uma representação. É a liberdade do exercício do mandato parlamentar. Portanto, todos nós somos seus parceiros nessa lide. E, obviamente, nós depositamos confiança no Tribunal Superior Eleitoral, que recolocará essa questão no seu devido lugar, sem cometer a afronta que não imaginamos seja possível da parte de personalidades talentosas e preparadas que ocupam hoje a função de juízes no Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou conceder, antes de concluir, a parte que solicita o senador Mozarito Cavalcante.